Fala galera, Gringolândia número 60 na área, 60ão, estamos quase pertinho ali do Maracanã, que fez 70 anos. Eu sou Vitor Canedo, hoje estou acompanhado aqui de Daniel Mundim e Thiago Benevenuti, o Bené. Tudo bem, galera?
Fala Canedo, fala Bené, fala todo mundo que está ligado aí no Gringolândia com muita coisa para abordar hoje.
Pois é, tudo bem, gente? Prazer estar de volta aí depois de um período de merecidas férias, né? Mas animado com o que vem pela frente aí, né? Já tem até título aí, tem Champions, pô, que tá animando legal, que é um jogo por dia ali, então tem muita coisa legal pra gente falar hoje.
Pois é, na semana passada, o último podcast, o 59, eu fiz com o Rodrigo Lois e a gente entrevistou um responsável, né, pela La Liga aqui no Brasil, e a gente tá falando da expectativa de começar o Campeonato Espanhol, e olha o que já aconteceu desde quinta-feira passada. O Barcelona ganhou duas vezes, do Mallorca e do Leganés, com duas boas atuações do Messi. O Real Madrid ganhou uma, joga outra nessa quinta-feira, se você estiver ouvindo a gente. O Bayern de Munique já foi campeão, alemão, com duas rodadas de antecedência. O Napoli e a Juventus ganharam as semifinais da Copa da Itália, fizeram a final, e o Napoli ganhou nos pênaltis. O campeonato inglês voltou com jogos adiados, né, da 28ª rodada, com vitória do City sobre o Arsenal. E aí tinha que ter aquela vinhetinha pro Davi Luiz, uma vinhetinha especial, porque teve uma noite terrível. E no jogo anterior do Aston Villa e Sheffield, teve um gol fantasma, primeira vez que eu vi a tecnologia errar na vida, e ela errou mesmo, ela se desculpou depois, a gente vai falar sobre isso com calma. E não menos importante, a UEFA bateu o martelo sobre como será o fim da Liga dos Campeões. A gente vai ter uma espécie de Copa do Mundo, vai ser bem curioso, tudo numa cidade só, tudo dois estádios ali diferentes, em Lisboa. Vai ser muito curioso e empolgante saber que grandes jogos estão reservados. Portanto, né, meus amigos, falaremos de tudo isso no episódio de hoje. Só para dar aquele recadinho básico, né, na condição aqui de apresentador, eu tenho que dizer que além da plataforma do Globoesporte.com, você nos ouve Apple Podcasts, Castbox, Google Podcasts, Player FM, Spotify, são os nossos principais agregadores, a gente está até em outros lugares também, e aquele recado, né, assim, gostou de um episódio, mande para um amigo. Eu sei que muita gente está se identificando aí com podcast, ajudou pra caramba no período da quarentena, a gente fez várias eleições divertidas. E é um companheiro aí, de certa forma, para, enfim, funções de casa. Eu escuto lavando louça, não sei vocês. Tenho o hábito de escutar o podcast Sim. lavando louça.
Portanto, tem muita por louça muito tempo, lavar. Né?
Não, às vezes até um exercício, né? Pô, tô a fim de ouvir um podcast, vou lavar uma louça, então. Funciona assim. Mas, enfim, gostou, espalha a mensagem que aí o Gringolândia cresce e a gente fica feliz.
Pra comecemos quem tem Twitter, sempre lá no Gringolândia GE, para poder interagir verdade. Com a gente, dar sugestões, críticas, sempre lá no arroba Gringolândia GE.
Elogios, melhor, né? Elogio também.
Sim, elogio também é bem-vindo.
A gente fica feliz. Comecemos, então, com a Copa da Itália, é o mais quente. Sim, o que vocês sim. viram de... A gente está gravando quarta-feira à noite, assim que acabaram os jogos, então, como eu trabalhei no jogo do City e Arsenal, eu não assisti a final da Copa da Itália, mas o Mundim trabalhou e o Bené assistiu. Sim. Portanto, vocês podem falar bastante aí de Napoli 0, Juventus 0, mas 4-2 nos pênaltis, Napoli campeão.
Pois é, 4-2 nos pênaltis. Eu vi os dois jogos da Juventus, né? A semifinal contra o Milan e no jogo contra o Napoli. Não foram bons jogos da Juve, mas assim, o que percebi nesses dois jogos é que o segundo tempo sempre dá uma caída, assim, os times estão sentindo muito fisicamente. Até o Cristiano Ronaldo, que a gente, assim, pelo que acompanhava do período na quarentena, dos treinos físicos dele, a gente achava que não ia sentir tanto, mas ele parece sentir bastante.
Mas é sobre físico a bola, o Cristiano Ronaldo?
Me parece... Sim, em alguns momentos me parece físico, mas também tem bola, assim.
Tempo de bola, né? No
Tempo,
caso, né? Gestos
tempo de
técnicos.
bola. Tempo de bola, às vezes toma uma decisão errada na hora de fazer um drible ou um passe sai curto ou um passe sai longo demais. Mas eu acho que isso é comum. O Napoli foi melhor, assim, o Napoli teve uma postura bem interessante, assim, se acuou bastante e a Juve não soube achar espaços e o Napoli teve as melhores chances. E, tendo as melhores chances, assim, propôs ao Buffon ser o grande nome do jogo. É impressionante, aos 42 anos, o Buffon fez ali pelo menos três defesas incríveis, uma delas ali no último minuto, na cabeçada do Maximovic, só que ele não teve a mesma sorte nos pênaltis. O Dybala e o Danilo erraram, e o Cristiano Ronaldo, pela segunda temporada seguida, não conquista a Copa da Itália. Ele que também foi vice da Lazio na Supercopa, né, dessa temporada. E o Cristiano Ronaldo ficou sentido. A gente vai falar do Messi, que já voltou com 2 gols e 2 assistências. O Cristiano Ronaldo, em seus 2 jogos que fez até agora, está zerado, assim como o Juventus. O Juventus não marcou nenhum gol. Ele empatou 0x0 com o Milan, empatou 0x0 com o Napoli e perdeu nos pênaltis por 4x2. O Napoli converteu todas as suas cobranças.
Que você curtiu aí, Bené?
O que eu achei, eu assisti aos 3 jogos, né? As 2 semifinais e a final também. Eu achei o melhor dos 3 jogos, eu achei Napoli Inter, que foi a semifinal
Sim.
que o Napoli tinha até a vantagem. A Inter chegou a igualar, né? Foi um gol logo no começo do jogo. E o Napoli foi atrás do resultado. Acho o Juventus bem abaixo, assim. Me decepcionei, assim, com as atuações da Juventus, que era a grande favorita. Cristiano Ronaldo, obviamente, por ser o cara que a gente mais espera, é o que mais decepciona, porque perdeu o pênalti na semifinal contra o Milan. Uma partida muito apagada. Um jogo chatinho de assistir, assim, eu achei. Mundinho, não sei se concorda comigo. Acho que
Sim,
o
concordo.
grande momento do jogo foi nos acréscimos do segundo tempo, que foi um lance espetacular do Buffon, que tinha tudo para sair como herói, mas quem foi herói foi o goleiro do Napoli, né, que defendeu a cobrança do Dybala. O Danilo isolou. É um título, assim, achei pelo que foi a final, achei justo, porque o Napoli, obviamente, a gente espera que a Juventus seja o time, né, o número um da Itália sempre. Eu acho interessante quando tem essa quebra. A Juve já perdeu a Supercopa para a Lazio também, então tá com essa hegemonia ameaçada. Acho que na Série A não diria, não vejo a Lazio chegando para
Ah,
superar a
tá
Juve,
sim,
mas
Bené.
não, matematicamente
Um
acho que dá,
a
mas
Inter tem um jogo a menos.
é
é,
pela
pois é,
bola, né?
mas
E
é o
pela
que
bola,
sobra para.
Juventus 2 jogos seguidos sem fazer gol e com muita dificuldade de criação, né? Não
Muita,
é,
muita
tipo,
dificuldade de criação. O
pra Inter.
Dybala também tá um pouco sem ritmo.
Sim.
Ali aos 15 minutos do segundo tempo ele já estava visivelmente cansado, mas
É um ponto de diferença, né, no italiano.
Sim.
A Inter está mais atrás, mesmo tendo um jogo a menos, acho que está bem distante. Acho que fica entre Juventus e Lazio. Mas é isso, é mostrar para a Juventus que ela tem que abrir o olho na temporada. Até porque, mais para frente a gente vai falar disso, na Champions ela está em desvantagem, né? Então ela tem um jogo de volta contra o Lyon, que pode ser uma temporada bem decepcionante para a Juventus.
A Juventus não deve passar um ano em branco, né? Uma temporada em branco desde antes de Cristo, né? É mais ou menos isso. Então,
Desde antes
fica
do
alerta.
escândalo, né? Teve que surgir aquele escândalo, né, da
Do
série
Calciopoli, né? Que ela
2006
foi rebaixada, pois é.
para
Então, assim,
poder ficar sem título, né?
faz uma eternidade mesmo. Para
Ainda
falar do
sobre a
Napoli,
final, não, só
diga.
rapidão, ainda sobre a Juventus, a semifinal contra o Milan foi a primeira vez, assim, que Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo foram titulares juntos, né? Sim, pela primeira vez desde que o Cristiano Ronaldo chegou na Juve na temporada passada. O Douglas Costa sempre com problemas musculares, o Dybala que no ano na temporada passada começou um pouco sem sequência, então foi a primeira vez que eles jogaram juntos. E o Douglas Costa atuou até razoavelmente bem contra o Milan, e os três foram titulares novamente contra o Napoli, mas aí o Douglas Costa com as suas jogadas características ali pelas laterais, mas também sofrendo fisicamente, foi substituído. E assim, os laterais brasileiros, o Alexandre e o Danilo. O Danilo foi titular contra o Milan e reserva contra o Napoli, entrou no segundo tempo. Eles não foram bem. Sim, o Danilo principalmente errou muito contra o Milan. E o Alexandre também tá muito sem ritmo, errou vários cruzamentos, assim, não foram bem. E o curioso, né, desse título, até você estava começando a falar sobre o Napoli, o Gattuso conquistou seu primeiro título como treinador depois de 17 jogos no comando do Napoli, e o Sarri ainda continua sem um título na Itália, né? Ele que
Poderia
tem.
ser a lei do ex.
Exatamente, conquistou sobre o Sarri que ficou, acho que quase comandou o Napoli por mais de 150 jogos e nunca conquistou nenhum título no comando do Napoli. E o Gattuso chegou lá depois de 17 jogos já tem uma taça na mão.
E a Copa permite isso, né? Principalmente a
É.
Copa da Itália, que é total tiro curto. Geralmente os grandes já entram ali nas oitavas, jogo único, e a semifinal que tem de volta só, então é bem curtinho. Mas valeu, o Napoli não ganhava nenhum título desde 2014, apesar de ter, nesse período aí, feito boas campanhas, né? Chegou a ter a maior pontuação de um vice da história do campeonato italiano, mas a Juventus levou mesmo assim. Então, assim, legal também ver o Napoli com uma torcida apaixonadíssima ganhar um título. E realmente, o que o Bené falou mais cedo, quebrar, né? Se não é a Juve ganhando, mais gente
É.
tá
Dá
feliz, a
uma
gente quer
graça,
ver
né?
novidade. Pois é. Então eu acho que vai.
De interessante
Não.
também, a gente teve o Mertens. O Mertens, ele se isolou como o maior artilheiro da história do Napoli, né? Com o gol que ele fez contra a Inter na semifinal. E é isso, o Napoli, o sexto título, né? Passou o Milan e o Torino atrás agora na Copa da Itália, da Juve, da Roma, da Inter, da Lazio e da Fiorentina.
Só
Então
para
é
não
isso.
deixar de dar aquela cornetada, assim, quem está acompanhando o Campeonato Espanhol está vendo aqui no Brasil, todos os jogos, as transmissões são com a torcida virtual, né? Torcida virtual e com áudio virtual. Na Itália, assim, só agora na final teve a torcida virtual, mas eu não sei se vocês viram, foi
Era bola
curioso,
séria.
assim.
Não parecia uma final.
Não,
Era como se fosse
cheguei a
um bomba
comentar isso.
pet do
Isso.
2003, né? Aquele Win
Não,
Eleven mais
era
antigo.
FIFA
E foi logo no
97.
dia, seguinte ao jogo do Barcelona, que foi muito bem
Isso.
feito. Eu achei
É,
muito
o do
bem feito o
Barcelona
jogo do
foi bem
Barcelona.
feito.
O Barcelona, por algum momento, eu esqueci que o estádio não tinha público. Eu falei,
Aí
cara, não tô vendo.
provavelmente empresa diferente, né? A empresa da
É.
Premier League e do espanhol da La Liga é uma norueguesa que faz o serviço. De repente, agora eu tô falando aqui sem informação, mas eu acho que na Itália não contrataram a mesma empresa.
Ah, acho que não. Contrataram
Então,
o Atari, talvez.
o Atari. No fim de semana teremos jogos atrasados, adiados, né, do Campeonato Italiano, 25ª rodada. E aí uma rodada nova começa na segunda-feira. Então, assim, nesse esquema também de jogo todo dia, a Juventus vai visitar o Bolonha segunda-feira e a Lazio visita a Atalanta na quarta, que aí é um jogaço. Então, a disputa deve ficar entre eles dois mesmo. Passando a régua aí, vamos para o outro jogo da noite de quarta-feira. Um resultado trágico para o Arsenal, para um brasileiro especificamente. O Davi Luiz teve uma noite terrível, que ele foi muito infeliz. 3-0 Manchester City na volta do campeonato inglês. Gols de Sterling, De Bruyne e o Phil Foden. O Davi Luiz, que não era nem para ter começado. Entrou no lugar meio que na fogueira, né? Porque o Pablo Mari se machucou, o Xhaka já tinha se machucado. E aí o Davi Luiz entrou, falhou clamorosamente no primeiro gol ali, que ele tentou rebater, calculou errado o tempo de bola, tentou rebater, a bola bateu na coxa dele e sobrou limpa para o Sterling fazer o gol. E aí no início do segundo tempo, não satisfeito, o Davi Luiz dá uma cochilada ali depois do lateral, o Mahrez passa na frente dele, e aí o Davi Luiz faz o pênalti e é expulso. Aí todo mundo, eu tive essa reação. Eu no Twitter fui perguntar: poxa, o juiz pegou pesado, né? Mas aí até o Léo Bertozzi, nosso companheiro da ESPN, deu um toque. Enfim, que a regra diz que não precisa ser necessariamente uma falta violenta. Essa é apenas uma das opções. Como o Davi Luiz ele estava inteiramente atrás do Mahrez, ele não foi disputar a bola. Ele estava ciente de que iria fazer o pênalti. Então, nesse caso, quando não há a menor disputa pela bola, cartão vermelho. O Davi Luiz aí sim foi expulso e consumou a sua atuação terrível, trevas. O Mundinho mandou um dado legal, né? Foi o quarto pênalti, né? Desde que ele chegou ao Arsenal.
Isso. Quarto pênalti desde que ele chegou ao Arsenal e todas as temporadas que ele atuou anteriormente pelo Chelsea, ele nunca havia concedido um pênalti, o que demonstra bem como está a fase
Então,
do
tinha que
nosso
ter a
querido.
vinhetinha do Milton Leite agora, né?
Que fase!
Não,
Mas
o
o
que já estava
caso da
ruim
vida
hoje
dele.
piorou muito, né,
Sim.
cara? Porque a gente olha a falha do primeiro gol, a gente fala, pô, né? Tá voltando, né? Mas segue o jogo. Aí o cara no comecinho, isso no, nos últimos lances do primeiro tempo, né? Se eu não me engano, já tava nos acréscimos. E aí
47.
volta o segundo tempo e o cara já abre logo de 4 minutos, aos 4 minutos, enfim, muito no começo do segundo tempo. O cara consegue piorar ainda mais a situação dele. E o Arsenal, né, fica aí nono colocado no inglês, que eu acho. Ainda a chance de ir para a Liga Europa ela tá ali porque a pontuação, a diferença de pontuação, ela é muito baixa, mas é muita gente na frente já, né? Então, complicado.
Em tese, teria chance até de pegar a Champions, porque a gente tem que levar em consideração que o City está. Então, assim, se o City não conseguir reverter a punição, a exclusão dele por 2 temporadas, o quinto colocado vai para a Champions. Então, o Arsenal com 40 e o United com 45, daria para sonhar. Quer dizer, dá para sonhar, são 5 pontos. O
Sim.
problema é a bola, né? Assim, o Arsenal
É,
estava bem antes da pausa e agora, putz. Foi um jogo muito ruim do Arsenal em momento nenhum. Chegou a ameaçar o gol do Ederson. Estava controlando bem também, só que aí o De Bruyne ligou o turbo dele ali no segundo, no fim do primeiro tempo. Começou a criar chances, o City foi empilhando. E aí veio essa oportunidade, veio o primeiro gol e aí desandou para o Arsenal. Assim, é aquele jogo para você considerar. Daria para ter. Se não fossem as falhas do Davi Luiz, daria para ter tido um resultado melhor? Sim. Provavelmente o Arsenal teria condições de sair com pelo menos um pontinho. Mas o Davi Luiz, enfim, falhou. E quando não é ele, são outros jogadores, porque essa tem sido a rotina do Arsenal, né? Problemas de defesa durante muitos e muitos anos.
É um rodízio, né?
Pois a galera, eu fiz um comentário que a galera, enfim, a torcida do Flamengo não gostou, é porque a solução foi contratar o Pablo Mari, quando na verdade o Arsenal não precisava guardar um dinheiro para contratar um super zagueiro, um grande zagueiro, tipo um Van Dijk, né? Não necessariamente com a mesma grife, o mesmo preço, mas o Arsenal precisa de um cara que chegue e resolva o setor. Eu acho que o Pablo Mari não vai resolver, vai ser mais um, né? Mais um Mustafi, mais um Sócrates, e eu acho que assim não vai a lugar algum. A gente separou aqui um áudio do Davi Luiz, né? Pelo menos assim, isso tem que aplaudir. Ele botou a cara depois do jogo, quis falar com a Sky Sports, por conta da pandemia, né? Só a TV que transmite o jogo cobre o jogo, então ele se prontificou lá para falar e deu declarações ali, assumindo a culpa, assumiu total responsabilidade pelo resultado. Vamos ouvi-lo em inglês, depois a gente diz o que ele falou.
Simple as that. It's not the team foul, it was my fault. I take the decision to play. I should take another decision the last 2 months that I didn't. So today is the team I think did well, especially after with the 10 men. The coach is amazing, all the players did amazing. It's just my fault.
Muito bem, você ouviu aí o Davi Luiz. Agora, só para transcrever, assim, enfim, nem todo mundo consegue entender o que ele falou. Ele disse o seguinte, abre aspas para o Davi Luiz: "Não foi culpa do time, foi culpa minha. Tomei a decisão de jogar. Eu deveria ter tomado uma decisão diferente nos últimos 2 meses sobre o meu contrato. Decidir o mais rápido possível sobre isso, mas não tomei essa decisão. Hoje foi culpa minha, estou aqui para assumir." Bené, explica rapidinho, o que que é essa situação do contrato, né, do Davi Luiz?
Eu achei, a gente estava comentando aqui antes de começar a gravar, eu achei uma colocação que no primeiro momento eu fiquei meio sem entender se era uma desculpa, uma justificativa que ele estava dando. Quando ele fala em decisão, ele fala sobre uma possível renovação de contrato dele com o Arsenal. Porque ele foi contratado no ano passado, para essa é a primeira temporada dele pelo Arsenal, e na época a gente leu, eu li pelo menos, que era um contrato de 2 anos. Mas o que a gente sabe agora é que foi um contrato de uma temporada que, obviamente, estaria por se encerrar.
Dia 30 agora, né?
Exatamente. E essa questão, essa decisão que ele falou é sobre uma extensão desse contrato, renovar o vínculo. Aí não deixou bem claro que decisão diferente ele queria tomar, se ele já queria ter renovado, se me parece ser isso, assim, uma coisa que... Um passo dado em relação ao futuro dele, o que pode ter tirado a cabeça dele um pouco do jogo. Enfim, eu achei uma explicação meio solta, ele não foi nem perguntado sobre isso, né? Mas enfim, ele falou que vai decidir o futuro dele, que quer ficar no Arsenal, aquele papo todo de que o técnico quer contar com ele, mas ele citou essa decisão sobre um contrato que acho que não vinha nem muito a calhar no fim de um jogo como esse.
É, exatamente isso, é muito estranho, assim, é totalmente louvável ele dar a cara a tapa, ele se justificar depois de tudo que ele fez. A gente lembra do 7-1, ele fez a mesma coisa, ele também deu entrevista, e é bom lembrar, né, que por qualquer atuação terrível que o Davi Luiz tenha, sempre haverá o 7-1. Então, mas assim, nessa situação específica, ele vem, dá essa entrevista, e aí ele citou, como o Bené disse, citou a questão do contrato sem ser perguntado, então ele dá a entender de que ele está atuando talvez sem o devido comprometimento, porque tem um vínculo que só vai até o próximo dia 30. Isso, na minha visão, acho que é ruim para ele, assim. Ele deixou claro que, assim, ele deveria ter resolvido a situação, mas se o contrato vai até o tio, que a gente... Supõe, se o contrato vai até o dia 30, ele tem que ter um compromisso com o Arsenal, qualquer que seja a situação dele, até o dia 30 e jogar da mesma maneira até o dia 30. E ele meio que, acho que, deixou claro que não era bem essa situação. Mas, de qualquer forma, eu acho que esse é um problema para esse período, né? Essa quinzena até o dia 30. O Willian no Chelsea está na mesma situação, ele ainda não renovou o contrato até o fim de agosto. Coisa que, por exemplo, o Thiago Silva deve fazer com o PSG. E o Willian também está...
Para poder jogar Champions, né?
Para poder jogar Champions em agosto, exatamente. Então, o Willian vai jogar com o Chelsea agora na próxima rodada, com mais 10 dias aí de contrato. E o Giroud, por exemplo, que também tinha contrato só até dia 30 de junho, já renovou por mais um ano. Então, é um problema para esses clubes. E o Davi Luiz, assim... Sem ser questionado, deixou claro que isso estava afetando ele de alguma forma.
Curioso é que não era para ser, mas quando o destino vai aprontar das suas, né? Era para o Davi Luiz estar ali quietinho no banco, só entrar, acompanhando, né, o jogo, mas aí o Pablo, primeiro o Chaka se machucou logo no início. Assim, coisas de quem está voltando, mas não aconteceu com todo mundo, né? O Arsenal tem um histórico de ter problemas médicos, aí, físicos. E aí o Chaka se machuca logo no início, o Pablo Mari vai depois aos 20 e poucos minutos, e aí já entra o Davi meio que na fogueira. E nesse jogo, no segundo tempo, teve uma entrada assim, muito absurda do Ederson no companheiro dele, foi fogo amigo, no Eric Garcia, o zagueiro espanhol, que o Ederson vai cortar uma bola fora da área e chega que nem, meu irmão, um trator. E aí o Eric cai no chão, ele fica ali uns 8 minutos sendo atendido, até ser colocado na maca com todo o cuidado e ser retirado de campo. Nesse caso, um choque, né? Coisas que podem acontecer em qualquer jogo, não tem necessariamente relação com a volta, com a inatividade. Mas, assim, o jogo com um plantão médico em alta, entre outros destaques, eu diria que o De Bruyne, enquanto esteve em campo, estava jogando demais. Esse cara também estava com saudade de vê-lo jogar, que ele tem uma visão de jogo muito absurda. Ele encontra os espaços aí... Enfim, era para ele ter tido umas duas assistências hoje, que o Sterling perdeu o gol, o Mahrez também perdeu outro. E além disso, domingo não teremos título do Liverpool, no domingo. Domingo o Liverpool visita o Everton, havia uma expectativa porque é um rival local, né? O Everton também é de Liverpool, seria uma oportunidade muito interessante ser campeão inédito na casa do rival. Só que isso não vai acontecer, então a próxima possibilidade é quarta-feira, dia 24, se o Liverpool ganhar do Everton e do Crystal Palace. Se vencer um deles, ele vai precisar que o City perca na quinta para o Chelsea, que é plausível também, é o Chelsea fora de casa. Mas, enfim, tem essa combinação, está 22 pontos de diferença, tem 27 em disputa, então a gente sabe que o Liverpool vai ser campeão inédito, mas ele deu essa vitória de hoje deu um tempinho maior aí para a gente preparar aquelas especiais do título. Né?
Deu um gás, sim, né?
É só para a gente ter noção do nosso prazo, né?
É, pois é. Poder preparar. Tem muita coisa legal para a gente contar sobre essa caminhada histórica do Liverpool. A gente vai falar, certamente, o Liverpool sendo campeão, a gente vai ter podcast especial sobre isso. Enfim, é um feito histórico inédito. Mas o City hoje deu uma adiada.
Mas é isso, né? O campeonato do City é se manter ativo, sim, vários testes para garantir essa segunda posição e chegar na Champions, sim, em excelente estado, né?
Ele tem que ir para a Champions. Eu acho que vai, né? Mas ele tem que ir porque em julho, no meio de julho, vai sair o resultado lá do tribunal, isso, né?
Eu digo sobre a atual Champions mesmo, né? De agosto. Não para a próxima temporada.
Ele tem um jogo traiçoeiro, né? Que é aquele jogo, sim, de volta contra o Real Madrid, que antes seria em casa com torcida. Agora esse jogo pode ser com portões fechados em Manchester ou em Portugal, já direto também. A UEFA ainda não bateu o martelo sobre isso. Então era assim, era um jogo interessante, mas dependendo de como os dois times chegarem, pode ser totalmente plausível para o Real Madrid reverter essa vantagem.
Sim, com certeza. É algo que a gente vai falar mais, né, daqui a pouco.
Antes, né, o primeiro jogo na Real da Premier League que voltou foi o jogo de 14 horas, Aston Villa e Sheffield, dois times que subiram para essa temporada. O Sheffield está fazendo uma enorme temporada, sexto lugar, e o Aston Villa está na zona de rebaixamento. Mas teve um grande fato curioso, né? A grande notícia foi um gol fantasma não validado, né? Foi um gol que existiu, todo mundo viu as imagens, né? O goleiro Nyland entrou com bola e tudo, foi uma falta cobrada na área, ele saltou para defender. Quando ele pisou no chão, tinha um companheiro dele na frente dele. E aí ele meio que se desequilibrou, deu um passo para trás e entrou, ultrapassou a linha. E aí ele se desequilibrou, tanto que ele precisou, uma das mãos, segurar a rede para não cair por completo. Só que deu para ver, assim, pela câmera e por aquela câmera posicionada ali na altura da pequena área, que a bola ultrapassou totalmente a linha. Só que o reloginho da tecnologia do Falcão, olho de Falcão, não apitou. E aí, enfim, todo mundo foi correndo lá atrás do árbitro, do Michael Oliver, para reclamar, pô, que isso tá louco e tal. Mas ele só apontava para o relógio, e realmente a tecnologia deixou o cara na mão. A minha questão aí é que, havendo VAR, e, sei lá, podendo desconfiar que a tecnologia possa ter falhado, de repente o VAR poderia ter dado gol, né?
Exatamente, é o que eu ia falar.
É o que faltou ali nesse lance? O que vocês acham?
Porque é aquele tipo de lance também que tem que acontecer o primeiro para servir, sim, como uma lição. Não,
e o primeiro em 9 mil jogos. É. Foi a justificativa da empresa que faz a tecnologia do olho de Falcão, né? Então ela falou, primeira vez que isso aconteceu em 9 mil jogos.
É aquilo. Mas assim, é bom que fique claro que a tecnologia, que a empresa que depois se divulgou a nota, ela não confirmou que foi gol, né? Ainda o gol não está confirmado ainda.
Não, na verdade,
só a nossa percepção, né?
Não, ela foi um meia-culpa, assim, tipo assim, foi a primeira, que a gente não teve
não,
câmeras...
Não deu para olhar isso.
Ficou com muita gente na frente, foi a primeira vez que as câmeras não conseguiram ali na hora apitar porque tinha muita gente na frente.
E é aquela lição que fica de não... Eu não coloco em xeque a tecnologia, obviamente, mas... Quando você está vendo uma coisa...
Não me irrita,
você...
não.
Não, óbvio que não. Mas você não pode também confiar cegamente que ela não vai te deixar na mão nunca, entendeu? Você, sim, tem as imagens, você tem o VAR, você tem o recurso. Por que não alguém da equipe do VAR chegar e falar, espera, esse lance não apitou o reloginho, mas a gente está vendo aqui porque está estranho. Entendeu? Eu acho que era uma possibilidade, sim. Porque é um erro que não dá para acontecer. Porque a falha da tecnologia, ela não é frequente, mas ela pode acontecer, enfim. Falei muito acontecer, tô parecendo aquele jogador da Copinha do São Paulo. Não sei o que aconteceu, mas é isso. Se eu conseguir me fazer entender, eu acho que era um lance que poderia ser revisto também pelas câmeras.
Eu acho que é isso. Acho que é um lance que vai definir uma mudança de protocolo, assim. Acho que para a IFAB, para Premier, assim, inicialmente para a Premier League, para a IFAB, para a FIFA,
Caso semelhante. Copa do Mundo, né? Porque foi
exato, acho, no Sheffield, né? Casos semelhantes abriu um precedente para que o lance seja analisado pelo VAR, sim, ou até pelo Bandeirinha. O Bandeirinha está lá, assim. Houve uma época em que não existia nada, não existia VAR, não existia tecnologia do gol. Quem validava ou não o gol era a arbitragem, né? Então, eu acho que é um lance que vai mudar o protocolo, assim, para definir. Eu defini um novo cronograma aí para poder seguir em casos semelhantes.
Até porque no tem Brasil, lugar. Diga. É, no Brasil, eu ia falar do Brasil, não tem reloginho. Aqui para ver se a bola entrou ou não, ainda é o VAR raiz, né? Que não, deveria ter sido feito dessa mesma forma.
Se fosse no Brasil, teria dirigente já falando que ia no STJD, né? Para anular o jogo, né?
Não ia. Impugnar resultado, aquela preguiça de sempre, meu Deus do céu.
Ia ter aquela entrevista bombástica, né?
Enfim, mas
aquele asterisco na tabela
pode ser que esses dois pontos, né? Ninguém sabe se o Aston Villa ia empatar o jogo depois, mas podem custar o Sheffield de repente uma vaga na Champions, né? Uma vaga na Liga Europa. Então vamos acompanhar o desenrolar do campeonato. Para o Sheffield, que acabou de subir, seria histórico, né?
Exatamente.
Vamos então para o próximo tema. Separei aqui para a gente falar do título de terça-feira do Bayern. Cadê aquela vinheta?
Velho normal.
Ganhou de 1-0 do Werder Bremen, gol do Lewandowski. Foi o oitavo título seguido do Bayern, dessa vez com duas rodadas de antecedência. O Dortmund foi um golfinho ali, né? Subiu ali em determinado momento do campeonato, fez uma graça, fez a gente acreditar que ia dar certo. Mas aí o Bayern avassalador com Hansi Flick numa sequência absurda de resultados, foi empilhando vitórias e aí conquistou o título merecidamente. Ainda não é o momento do Dortmund, essa hegemonia é muito notória, mas assim, é o oitavo título seguido e isso é inédito, mas que o Bayern de Munique manda e desmanda na Alemanha, todo mundo já sabe. Tem uma estatística aqui muito curiosa, que o Bayern agora tem mais títulos da Bundesliga, 29 ao todo, do que todos os outros times somados. Eles somam 28. Então o Bayern é o 50 mais 1. Que é aquela regrinha ali na Alemanha, que os clubes só podem... Eles têm que pertencer aos sócios em sua maioria, 50% mais 1. Então o Bayern tem agora 50% mais 1 dos títulos do campeonato alemão, da Bundesliga, né? Pelo menos, o que é muito surreal, né? A gente fica triste. Estava falando da Juventus, né? Que a gente gosta de ver competição, de ver variedade, né? Mas o Bayern, ele faz por merecer também, né?
É um domínio muito, muito grande, né? E assim, é impressionante que nas últimas duas temporadas, assim, o Bayern passou por momentos que você sempre achava que agora vai patinar, e isso não aconteceu, na temporada passada com o Niko Kovac, e essa temporada, assim, O destaque é assim, a impressionante reação que teve com o Hansi Flick, com mudanças importantes, né, na equipe, né, com a entrada do Alphonso Davies, né, o Alaba atuando já como zagueiro de fato, né. Então é uma mudança completa na equipe é um dos times que dominam em suas ligas, né? A gente fala do Bayern, mas assim, o Barcelona conquistou 8 dos últimos 11, né, campeonatos. Tem a Juve, assim, é algo que é recorrente, mas assim, eu acho que não há outro domínio em uma grande liga europeia que não seja do Bayern, o que não faz tão favorito assim para a reta final da Liga dos Campeões, que a gente vai falar mais daqui a pouco.
Então, sim, eu até acho que o Bayern talvez seja o melhor time, já vinha sendo talvez antes da pausa e voltou com tudo, né?
Sim.
Os números desde que o Hansi Flick assumiu em novembro são espetaculares, 26 vitórias em 29 jogos, é a melhor marca da história do clube, melhor marca da história da Bundesliga. O Bayern está invicto em 2020, mas tem uma grande questão aí. Vai ter a final da Copa, Bayern contra o Bayer Leverkusen, em meados ali de julho, e depois ele vai ficar sem jogar até agosto a Champions. Então, o campeonato alemão já acabou, né? Vai para as duas rodadas finais agora e o Bayern vai ficar de folga enquanto os outros vão estar pegando o ritmo. Será que Sim. isso não pode fazer diferença lá na frente?
Eu acho que vai pode. Fazer, é, acho, mas eu acho que faz menos diferença do que faz, por exemplo, o PSG que não jogou até agora.
Assim. Ah, esse aí abraça todo mundo que está precisando.
É. PSG para pegar ritmo de jogo vai ser complicado, né? Tem que se virar.
Se com francês rolando já não tem aquele ritmo.
É, exatamente. Mas só falando. Exatamente. Mas só falando do quando a gente fala do Bayern, né, a gente tem que falar do Lewandowski, que assim, essa paralisação, não, vou tentar ser cuidadoso com a palavra aqui, foi meio que uma sorte que o Lewandowski deu também, porque ele ia perder, assim, ele ia perder mais, ele não vinha...
Tava lesionado, né?
Logo depois do 3-0, se eu não me engano, contra o Chelsea, no jogo de ida das oitavas, ele ia perder uma boa parte ali da temporada, mas... Essa paralisação fez com que ele se recuperasse, voltou fazendo o que vinha fazendo, que gols, todo jogo tem gol do Lewandowski, é a melhor marca pessoal dele em toda a carreira. Ele foi para o nono título de liga, se eu não me engano, que é o sexto pelo Bayern, e ele ganhou dois pelo Borussia e um na Polônia. É uma média superior a um gol por jogo, e aquilo, ele é o artilheiro da Champions, o artilheiro do Alemão, e o dono da chuteira de ouro momentaneamente. Então, é aquilo que a gente já vinha falando. É a temporada do Lewandowski, né?
Ele tem até uma desvantagem porque a Alemanha tem 34 rodadas, né, no campeonato alemão. Sim, tem menos clubes. Sim, então, sim. É provável, é possível, sei lá, que o Messi, o Immobile, sei lá, algum outro jogador ultrapasse. Mas acho que, por média, talvez ele até ganhasse. Que é uma temporada realmente absurda dele, né? Tá metendo tudo que é bola pra dentro. Além dele ser extremamente técnico, né? O gol contra o Werder Bremen é uma matada no peito, girada, e ele bate sem deixar a bola cair. Enfim, ele é o cara de muitos golaços, né? Enxerga bem o jogo, sabe jogar fora da área. E é o ano dele mesmo ali, 31 anos. A FIFA ainda não se manifestou, né, sobre eleição de melhor do mundo. A gente está vivendo essa expectativa, porque o Neymar também tem chance, pelo menos tinha, né, até a pausa. Mas a FIFA não se manifestou. Tendo a premiação, hoje eu votaria no Lewandowski.
Ela se manifestou assim, dizendo que não haverá cerimônia, mas que a premiação vai existir. Né? Então, mas acho que depende, no caso do Lewandowski, depende muito de um possível título da Liga dos Campeões. Assim, porque temporadas anteriores, 2013, o Bayern conquistou a tríplice coroa e o melhor do mundo não foi um jogador do Bayern. Né? Mas assim, ninguém naquela temporada foi tão bem contra o Lewandowski. Mas além do Lewandowski, outro jogador que eu queria destacar nesse time é o Müller, que teve uma evolução tremenda com o Hansi Flick, né? Ele chegou a 20 assistências na Bundesliga, que é um número assim, muito, muito grande, além de 7 gols. Com o Müller voltou a ser muito protagonista assim, do Bayern, que eu acho que pode fazer uma diferença crucial pro restante da temporada aí na Liga dos Campeões.
E ele é os dois acima dos 30, né? Legal também, né? Sim. De ver.
Isso. O Müller que conquistou o Octa, né? Assim, ele tá desde o início, né?
E só voltando a falar do possível melhor do mundo pro Lewandowski, normalmente isso já acontece, da Champions ter um peso absurdo. Parece que, assim, a temporada para trás ela é esquecida. Agora, então, que vai ser essa sequência de jogos...
Reta
o
final,
mundo,
né,
inteiro olhando só para ela, assim, um jogo por dia, ela vai ser muito mais determinante. Então, o que acontecer nas quartas de final, talvez Neymar arrebente aí até a final, enfim. Mas hoje o Lewandowski está, para mim, está bem à frente dos outros. Inclusive nas nossas parciais a gente já dava essa indicação de que o Lewandowski vinha com muita força. Acho que nessa volta aí ele só mantém. Claro que o Messi é o Messi. O Cristiano, eu já não coloco tão postulante, mas pode surpreender, obviamente. Mas o Lewandowski tá me surpreendendo. Não surpreendendo, tá me chamando muita atenção nessa temporada.
Já tem 50 gols na temporada, né? Contando seleção
Isso.
Sinistro. Vamos de campeonato espanhol, então. Não tivemos, assim, exatamente muitas novidades. Mas o campeonato retornou, o Barcelona ganhou dois jogos, Messi teve uma atuação muito boa contra o Mallorca, e jogou muito bem também contra o Leganés. O Barça pegou times ali de parte fundo da tabela e conseguiu somar os pontos. O Real Madrid ganhou do Eibar e joga nessa quinta-feira contra o Valencia, 17 horas, tempo real no Globoesporte.com. É uma briga ali de gato e rato, né? E quem perde mais pontos até o fim do campeonato.
Esse não se enfrentam mais, né?
Pois é. E a vantagem se empatar em pontos é do Real Madrid, do confronto direto. Mas esse tem sido o campeonato que os dois têm perdido pontos, né? O Barcelona tem tido dificuldades para ganhar os seus jogos, os times estão vendendo mais caro, né, as derrotas. Então é possível de se imaginar que os dois venham a perder. Sexta-feira, por exemplo, Sevilha e Barcelona na casa do Sevilha, totalmente plausível o Barcelona se complicar. Mas o que vocês tomaram aí de destaque dessa rodada, esses jogos iniciais aí do Campeonato Espanhol?
Olha, pro Barcelona, assim, eu fiquei assim, até um pouco surpreso pela partida que fez contra o Lanterna, o Leganés, assim, que teve muita dificuldade, assim, aliás, tem sido um roteiro até corriqueiro, assim, desde que o Quique Setién assumiu, que vários momentos, assim, do jogo com mais de 80% de posse de bola e sem nenhuma finalização. Contra o Leganés, assim, até o gol do Ansu Fati aos 41 minutos do primeiro tempo foi a primeira finalização do Barça no jogo. Não havia feito nenhuma finalização. E o Leganés já havia obrigado o Ter Stegen a fazer duas boas defesas, assim, é o lanterna do campeonato. Então,
teve uma bola que o Lenglet tirou também.
Teve, exatamente.
Não foi? Teve que essa foi, pra também. Mim foi um gol, uma baita chance perdida que poderia ter mudado o jogo.
O Lenglet tirou com um calcanhar, assim. Poderia
muito foram bem. Duas chances até. E uma outra, um chute na trave, né? Pois é.
Mas aí, quem olha só o placar 2-0, vitória normal, não foi tão normal assim. E o Messi foi decisivo. O gol do Ansu Fati, ele que começa a jogada com o Júnior Firpo, que depois cruzou pro Ansu Fati. E também no segundo gol, ele sofreu o pênalti depois de ter sofrido jogadaço, três faltas, né? na jogada anterior. Qualquer jogador, assim, talvez 98% dos jogadores na face da terra já teriam caído, né, no lance anterior. Ele sofre as três faltas, entra dentro, permanece de pé, entra dentro da área e sofre o pênalti para depois converter. E não bastasse tudo isso, teve um gol no lado do Griezmann, que ele também começou a jogada, mas o Semedo estava em posição
Semedo
irregular.
Semedo calça 45, né, aparentemente.
Foi mais ou menos
isso. Pé gigantesco ali impedido.
Ou seja, assim, foram dois jogos, assim, que a atuação do Messi foi essencial para o Barcelona ter uma vitória tranquila. Você olha a tabela, o Barcelona tem 31 gols sofridos, assim, ainda e você olha os jogos, o Barcelona deixa o adversário criar muitas chances, não é uma defesa, o Barcelona não tem uma defesa muito segura.
Ter Stegen salva muitas vezes, né?
Muitas vezes, então o Barcelona ainda é inseguro, ainda não passa esse otimismo todo, ainda não tá, não
ele
tem...
recebeu, você citou aí um dado, o Barcelona recebeu 11 gols a mais que o Real Madrid, é muita coisa, tudo. Sim. Bem que o Real tem um jogo a menos, mas não vai ser 11-0 Valência hoje, né?
Não vai ser, mas é isso.
O Barcelona faz mais, tem 17 gols a mais que o Real Madrid também, né?
Também, compensa muito, claro.
É isso que compensa, mas é isso que você falou, a gente pegar a tabela e olhar que o Real Madrid empatou 8, perdeu 3, o Barcelona empatou 4, perdeu 5, é muita coisa. É acima do padrão.
A gente não está acostumado, né?
Pois é. E ninguém aproveitou, ninguém que vem de trás aproveitou, né?
O problema é esse, né?
Bem abaixo, uma temporada que empatou quase metade dos jogos. E o Sevilla também, que desperdiça a oportunidade, como a da última rodada, empatou com o Levante. Mas também fica difícil,
ainda não tem,
né,
caixa para título, né?
Pois é. Não dá nem para dar aquele sustinho.
Sobre o Real Madrid?
Sim. Não só ia citar que no caso do Barcelona, a boa notícia é que a partir de agora o Suárez deve voltar de vez ao time titular, né? Ele foi reserva nesses dois jogos, e ainda com problema físico, assim, ainda não tem, não tá recuperado de cirurgia, então não tá no melhor do ritmo, mas ele faz muita diferença quando entra. Né?
Tem que ver. Nossa, se dá uma chance para esse trio engrenar, né? Porque o Griezmann claramente Sim. não se sente confortável ainda no time
não,
do Barcelona.
Não.
É, ele é um cara que... O estilo não tá casando muito bem, assim, taticamente. Ele é um cara que, poxa, gosta de jogar... Ele não é exatamente um ponta, não é um centroavante, ele é meio que um segundo atacante, que gosta de jogar com espaço, consegue... Ele é inteligente o suficiente, tem qualidade suficiente para fazer tabelas e tal, mas ainda não encaixou tão bem, assim. É, vamos ver se, né, nessa reta final de temporada dá certo, e aí o Barcelona ganharia outra cara também para defender esse título espanhol e para ir bem também na Liga dos Campeões, porque tem jogadores, tem qualidade suficiente para ganhar o campeonato. Né?
O Barcelona que é outro caso de sorte com a pausa, né? Porque Sim. teria um jogo de volta contra o Napoli aí bem desfalcado.
Tava fedendo ali aquele jogo.
Sem Suárez, o Suárez não ia jogar, né? É. Principal, mas eu não me lembro agora exatamente quantos eram. Mas era um drama sim, até para montar um banco de reservas digno
sim,
no jogo da volta.
Tinha e sem Dembélé. Ah, continua sem um Dembélé, né? Então...
o Dembélé isso aí tá... é assim. Isso aí
agora tem o Breit e o White, amigo. É.
Mas não para Champions, né, no caso.
É, exato.
É, sim.
É, sobre o Real Madrid, eu acompanhei o jogo de domingo, né? A gente só tem um jogo como base. Ganhou do Eibar 3-1, fez 3-0 ali rápido, cara, mas não jogou bem, hein? O Real Madrid passou aperto no segundo tempo, o Eibar criou umas chances, o Courtois também fez boas defesas, e aí o Real praticamente parou de criar. O Benzema, assim, a boa notícia também é que o Hazard voltou, o Real Madrid está completinho também com todas as suas opções e tem um baita de um elenco, um melhor elenco assim, em termos de peça para várias posições em algum tempo. Sem entrar no mérito do Cristiano Ronaldo, que já conta por vários. Mas o Real Madrid tem muita opção. Ele tem Vinícius Júnior e Rodrigo, pode botar no banco, Bale também, Asensio, que voltou de lesão, Isco, James, tem o Valverde, né, que reveza com o Modric, tem gente para dar e vender ali. E aí o Hazard voltou bem, o Benzema mantendo o seu nível, o seu padrão de altas... alto rendimento, né? Eu considero ele assim, um cara muito subvalorizado aí na internet, né? A galera gosta de falar mal dele, mas eu acho que assim, o Real Madrid tem as peças, mas não tá com futebol. Claro, primeiro jogo também, assim, vou cobrar, mas antes da pausa ele já não vinha jogando bem com o Zidane. Então, assim, abre o olho também. Tava prestes a ser eliminado na Champions para o Manchester City, tinha perdido o jogo em casa. Então, assim, abre o olho que o Real viu o Barça ganhar 8 dos últimos 11 títulos do Campeonato Espanhol. E a sensação, depois de ganhar o Clássico, era, cara, agora é a nossa vez. E o Real já derrapou de novo, perdeu a liderança de novo. Então, tem que abrir o olho aí para ver se não dá mole nessa reta final de temporada.
A impressão que eu tive, assisti pouco desse jogo, mas a impressão que eu tive é que teve... O Real sentiu muito, né, no segundo tempo, depois de fazer as mudanças necessárias, e acho que é algo comum em todos os times, que vários deles estão utilizando assim, pelo menos ali 3-4 substituições, né, e isso muda muito o rendimento do time no segundo tempo. Eu acho que o Real sentiu um pouco ali contra o Eibar, mas sim, não
deveria.
O Real
até mexeu as 5.
Isso, é.
Só que aí quem entra... Entra o Valverde, entra o Bale, entra o Vinícius Júnior, entra o Militão no lugar do Sérgio Ramos. Então, assim, jogadores de nível, né? Você compara com as substituições que o Eibar fez, e o Eibar melhorou. O Eibar ainda melhorou no segundo tempo. Enfim, só para servir de alerta aí, não é para determinar nada, nem bater martelo, mas é bom o Real Madrid abrir o olho. Podemos ir para o último tema, que é bom também, rende debate, né? Foi uma notícia muito interessante, já esperada, que foi confirmada na quarta-feira. A UEFA decidiu que a Liga dos Campeões vai ser numa espécie de Final 8, Final 8, né? A tradução, em agosto teremos jogos de quartas, semi e final, jogos únicos, em Lisboa, Portugal. A Champions saiu, a final seria em Istambul. Foi para Lisboa, como também um prêmio por Portugal estar muito avançado ali na, nos cuidados ali, na, enfim, no, em relação à Covid-19, né? Portugal sofreu bem pouco comparado aos seus vizinhos. E aí o Estádio da Luz e o José Alvalade, né, casas ali do Benfica, do Sport, vão receber os jogos. As oitavas de final ainda estão sem locais definidos, porque a UEFA não sabe ainda se bota nas respectivas cidades, por exemplo, o Manchester jogar em casa contra o Real Madrid, o Barcelona jogar em casa contra o Napoli, para meio que equiparar, né, com a ida, porque a ida teve público e foi na casa dos mandantes. Ou então bota em Portugal também, e aí vai tudo direto em Portugal. O que está certo mesmo, assim, é que a gente vai ter jogos seguidos praticamente, ali, quartas final 12, 13, 14, 15, um jogo por dia, semifinais 18 e 19, e a final 23 de agosto. Então, assim, vai ser fantástico. Se fosse com o público, seria uma grande experiência, tipo, mesmo, viver Copa do Mundo, né? Nós, brasileiros, tivemos a oportunidade, em 2014, de ter uma Copa do Mundo no nosso país, e eu acho que muitos dos nossos ouvintes foram aos jogos, tentaram de alguma maneira e aproveitaram essa sequência, né? Enfim, vários times. Eu acho que seria fantástico, tendo torcida, obviamente não sou favorável, porque a ciência não permite, né? Mas é, imaginando num cenário, um super mundial, sei lá, uma super Champions a cada X anos, que você pudesse ter esse mata-mata, imagina, né, em Lisboa tendo ingleses, espanhóis, franceses, alemães, italianos, todo mundo confraternizando. Tudo bem que, assim, poderia ter pancadaria também, né? Ter hooligan e tal. Mas
se for pensar nisso aí, não tem jogo mais.
Entendeu? Mas seria uma baita confraternização, assim. Eu acho que vai ser uma experiência legal. Vai ser curioso ser tudo pertinho ali, tudo jogo decisivo, quase jogo todo dia. O que que vocês acham?
É uma prévia do Mundial novo aí, né?
Não, isso aí, esse que eu falo, acho Europa. Tudo isso que o Canedo falou aí, provavelmente o Infantino falou seguidas vezes nas reuniões que ele teve lá com a FIFA para poder decidir o novo Mundial de Clubes.
Que foi adiado, né?
Sim. Mas que vai ser isso aí também. Vai ter um clube, vai ter representante da Conmebol para fazer uma graça, mas a gente sabe que nesse formato vai ser bem difícil, né? Sim, formato, se os clubes europeus chegarem para brigar, vai ser uma mini Champions aí. A partir de qual fase, não sei, mas vai ser mais ou menos nesse nível. Então é uma prévia do que a gente pode ver. É bem legal. Vai ser uma pena que não dá para ir, né? Só a gente pegava, pô, pedir aquelas férias e ir embora, mas não dá também.
Din-din também, né? O euro deu uma aumentada aí, né?
É, uma pequena aumentada.
Mas vem cá, vocês acham que não abre espaço também, jogo único, sem mando de campo, para ter mais zebra? Agora, você acha que a Atalanta não abriu um sorriso? Leipzig?
Com certeza.
Dá para sonhar, né?
Dá muito. É, jogo único não tem muito para o que a gente ficar botando favorito. Obviamente, vai chegar um City e Atalanta, dando um exemplo. O City nem passou, né? Precisa confirmar a vaga. Que seja o Real Madrid. A gente sabe que tem mais time, mas jogo único é legal por isso. Assim como numa Copa do Mundo, que nunca tem uma zebra campeã, mas elas aparecem, né? Tiver uma Turquia e Coreia num terceiro lugar, ver a Croácia numa final, mas eu acho bem interessante, cara, o jogo único. Não foi uma escolha, né? Foi uma saída, uma alternativa, mas eu acho que vai ser bem legal.
Vai aumentar esse potencial de surpresa que a gente já falava antes das oitavas começarem, quando a pandemia nem estava, assim, tão forte como agora, quando a gente ainda imaginava que a Champions ia seguir normal, ia ter o mesmo formato.
Já não tinha favorito aí, né?
Exatamente. Já não tinha favorito. E antes disso tudo, o campeão já caiu, já tinha caído, né? Que foi o Liverpool, já saiu para o Atlético. Então eu acho que com esses jogos únicos, assim, abre muito um potencial de surpresa. E eu acho que, sim, não haverá outra chance tão grande para o PSG conquistar o seu título quanto agora, e também para o Manchester City mais se passar do Real Madrid para poder conquistar agora, ainda mais que o Manchester City tem essa enorme possibilidade de não poder disputar nas duas próximas temporadas. Então, eu acho que todas essas mudanças, elas são mais, talvez, mais assim, importantes, pesam mais para esses dois times que perseguem há tanto tempo esse título. E que esse título faria muito mais diferença para esses dois times do que para os demais, assim, Atalanta e Leipzig, assim, são tremendos azarões, né? Mas eu acho que vai pesar mais para essas duas equipes, e duas equipes que eu coloco, assim, se for para a gente tentar eleger uns favoritos, é PSG, o City e talvez o Bayern.
Cara, mas eu fico pensando agora e eu consigo ver qualquer um eliminando qualquer um em jogo único.
É, não, sabe uma coisa que a gente falava muito? Eu pelo menos pensava, e a gente falava antes de acontecer tudo isso, é que a temporada do Barcelona e do Real Madrid tá bem abaixo, eles vão ter que se contentar em brigar pelo espanhol. Eu acho que até para esses times que são gigantes, que não, óbvio que nunca vão ser zebra numa Champions. Até para eles essa possibilidade abre muito,
Se
porque, pô, é o
abre o
Messi num
leque.
jogo, pode classificar o Barcelona
Se
sempre.
abre o
Então,
leque
assim.
para quem estava jogando mal, tem chance,
Sim.
porque, enfim, você diminui, né, a chance de você jogar mal em dois jogos, você pode jogar mal em um e ganhar. E os times com piores jogadores, né? Porque
Sim.
diminuindo para um jogo também você reduz a possibilidade do time que tem vários craques, os craques decidirem. Então. Realmente, cara, vai ser muito curioso. Eu tô ansioso. Vai ser um belo mês de agosto, porque vai ter Liga Europa junto. A UEFA também determinou que a Liga Europa vai ser nesse mesmo esquema, só que tem mais jogos por fazer. Vai ser na Alemanha, em quatro sedes, em quatro cidades. Eu até abri aqui, vamos lá. As cidades são Duisburg, Gelsenkirchen, Frankfurt e Colônia. Colônia vai receber a final. Então, assim, do dia 5 ao dia 23, que é a final da Champions, só teremos 3 dias sem jogos. Vai ter jogo todo dia, ou de Champions ou de Liga Europa. Então, você já sabe aí, tá com férias para vencer aí no trabalho? Pede para tirar aquelas férias
Tem
que vai
um
ver
euro
futebol
guardado
todo
aí, um negócio.
dia.
É
Vai
bom
ser
que
bom
é
demais.
difícil.
Liga Europa que também tem, sim, promete bons confrontos aí, né? A gente tem o United, Roma, Sevilha, Inter de Milão. Bayer Leverkusen, assim, acho que vão ter a reta final da Liga Europa também vai ser bem, bem interessante.
É o Wolverhampton, né? Pode
Eu
sonhar, o
vou ver,
Shakhtar.
né?
Vai ser Inter de Milão, né?
Sim.
Que ainda. Então, tem até para explicar, né? Inter de Milão e Getafe, Sevilha e Roma não chegaram a fazer os jogos de ida. Então, nesse caso, vão ser um jogo só. Não vai ter ida e volta. Vai ser um jogo só dos dois em campo neutro e papou. Quem ganhar, passou. E aí, sorteio depois para definir como na Champions vai ser tudo bem parecido como você já está acostumado. Fora isso, mais alguma coisa aí que vocês queiram falar?
Rapaz,
Ah, acho que por hoje
nossa.
é só, né? Já, o
Por
pessoal já
hoje é
enjoou,
só,
já
pessoal.
haja louça para lavar para ouvir esse tempo todo aí, pô.
Ah, e tem
Alô,
também um
batalhão.
milagre. O milagre da velocidade 1.2, né? Não sei vocês, mas eu sou muito fã da 1.2 e quando eu tô com pressa eu boto na 1.5. Alguns agregadores têm essa possibilidade, que aí você ouve mais rápido e consegue matar rapidinho. Mas é isso, né, pessoal?
Não é isso. Não é isso.
Voltamos semana que vem, não definimos ainda o tema. Vamos esperar que tem muita coisa para acontecer. Vai que o Liverpool é campeão, né? Semana que vem.
Pode ter isso.
Muitas e muitas coisas que a gente vai ter jogo todo dia agora, praticamente. Então, muita coisa ainda vai acontecer. É isso,
Haja tempo
obrigado.
real para fazer.
Exatamente.
Quando a gente não está aqui gravando podcast, a gente está fazendo tempo real.
Exatamente.
Mas não reclamem, porque vocês fazem o que vocês gostam.
Exato, exato.
Exato.
É isso, galera. Obrigado a vocês. Obrigado, Bené. Obrigado, Mundim.
Valeu.
Espero que você
Valeu.
tenha curtido. E senta que agora vem futebol. Agora começou o futebol para valer. E vai ter muita gente levantando taça e muita gente fazendo gol. E a gente fica feliz por o mundo estar superando aí. E a gente está voltando no, ao novo normal aos pouquinhos. É isso. Valeu, galera. Aquele abraço.